Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com o resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 466ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Clarence Prophet e sobre gravações históricas feitas pelo Butch Cage, Clarence Edwards e Robert Pitt Williams. Começamos com o dia 26 de junho de 1912, quando nasceu em Nova York o Clarence Prophet, que foi um pianista e compositor de jazz, associado ao swing, com muitas ligações ao blues, e que foi um dos responsáveis por adotar mudanças no ragtime, trazendo modernidade à sua interpretação. O Clarence veio de uma família musical. Seu pai era Herman Prophet, que era um pianista profissional. E o seu primo, né, também era um pianista, Sinclair Mills. E ele começou a estudar piano aos 3 anos de idade e liderou uma banda de 10 integrantes na cidade de Nova York já na adolescência. Entre 1930 e 1931, o Prophet foi membro do Teddy Bunn's Washboard Serenaders. Em seguida, tocava já no rádio, trabalhando também em várias residências jazzísticas em Nova Iorquinas, como o Alhambra, né, um clube sobre o qual conversamos no programa 262, quando falamos do Ahmad Jamal, e uma visita a seus avós em Antigua, em seguida, resultou em sua permanência no Caribe por 5 anos, onde liderou um grupo nas Bermudas, e dessa forma, os ritmos caribenhos fazem parte do seu repertório, do seu musicar. Já de volta aos Estados Unidos da América do Norte, ele liderou um trio e compôs a Lullaby and Rhythm, um sucesso, né, para a formação do Benny Goodman, talvez a sua composição mais conhecida, ao lado do Edgar Sampson, que dispensa apresentações, mas o Edgar Melvin Sampson foi um grande multi-instrumentista, compositor e arranjador que talvez seja mais conhecido pela sua composição Stompin' at the Savoy, um clássico do jazz, né, que homenageia a famosa casa noturna no Harlem, o Savoy Ballroom, na cidade de Nova York. E o artista também continuou com suas residências nos clubes jazzísticos em Nova York, notadamente no Village Vanguard, na década de 40, inclusive acompanhado por seu trio, o Clarence Prophet Trio, que durou de 1937 a 1944 e que gravou cerca de 12 peças musicais entre 1939 e 1940, exibindo um estilo de swing elaborado com o uso diferenciado do stride, né? Essa forma de cantar sobre a qual conversamos no programa 1. E aqui cabe uma explicação, pois o stride também serviu como um termo usado para identificar o estilo de piano que atuou como a transição entre os primeiros estilos do ragtime, né, sobre o qual conversamos no programa 41, da geração do Scott Joplin, sobre o qual conversamos no programa 186, e a do Clarence Prophet, de uma geração posterior que estendia os elementos dos dispositivos originais do ragtime e colocaram a base para a sensação de 4 batidas inerente ao swing, com linhas melódicas mais alongadas, muitas vezes oitavadas, e com um uso mais acentuado de padrões harmônicos envolvendo acordes com nona e décima terceira. Muito trabalhado nas localidades de Chicago e Nova York por pianistas que abordavam a música de um modo talvez mais dançante, robusta e com balanço, mas ainda assim preservando o seu lado mais suave e lírico. E assim o trio do Prophet foi um grupo eclético e versátil que ensaiava bastante e, de certa forma, com arranjos bem elaborados, apresentava o seu piano com uma textura fina e elegante que produzia uma estrutura equilibrada e amalgamada com a guitarra. E apesar de suas gravações se tornarem um pouco mais orientadas para o comércio do que as suas apresentações em clubes, o artista tem em suas primeiras peças gravadas o fornecimento de um vislumbre com uma ligação ao blues que se tornou um dos primeiros modelos para dezenas de grupos semelhantes que floresceram nos anos 40. Tragicamente, uma doença exacerbada que não se sabe qual foi, e pela sua autonegligência, levou o artista a falecer aos 32 anos em outubro de 1944, encerrando abruptamente um contrato permanente com o Village Vanguard e impedindo o artista de desempenhar um papel ativo mais sustentado na rápida ascensão do jazz moderno. Seu falecimento prematuro o levou a ser um tanto obscuro nos livros de história do jazz, embora ele tenha recebido talvez um reconhecimento respeitado durante a sua vida, mas falecendo no final de 44, na própria Nova York, um pouco antes do início oficial da era do bebop, sobre o qual conversamos no programa 34-43, não deixou sequer evidências de como o artista teria ajudado o estilo aos anos que viriam. Então o tapete vermelho do Roma Blues 466 vai para o Clarence Prophet, um pianista pioneiro no desenvolvimento do ragtime como estilo musical dentro do seu percurso histórico, ligado ao jazz e ao blues, e que nesse 26 de junho completaria 112 anos. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho ligado ao blues, começando com o lançamento de 1940, feito pela Decca Records com o código 8503, em nome do Clarence Prophet Trio, e ouviremos o lado A com a Times Square Blues, uma composição também do Clarence Prophet, que faz o piano e é acompanhado por baixo e guitarra do obscuro Bill Moore, um guitarrista de Dover, na Geórgia, com estilo notadamente fazendo uma ponte entre o ragtime e o blues, que não pode ser confundido com o outro Bill Moore, um grande pianista e arranjador de vários nomes importantes do jazz, com uma carreira na Europa. Na sequência, ouviremos o lançamento também de 1940, feito pela Colômbia, com o código 35378, em nome do Clarence Prophet, e ouviremos o lado B com a I Didn't Know What Time It Was, trazendo aí um percurso para o ragtime, colocando as bases inerentes ao swing, com linhas e melodias mais alongadas, né, com um uso mais acentuado de padrões harmônicos, envolvendo acordes mais tensos na performance, mas mantendo o lirismo original do estilo. E fechamos com o lançamento de 1979, feito pela Merit Record Society, né, com o código 40, o The Piano Album 1929-1940. E aqui tem uma história bem interessante da Merit, que na verdade foi um selo independente fundado em 79 pelo Jerry Valburn, um grande arquivista e engenheiro de som fantástico, que tinha o objetivo de lançar gravações inéditas do jazz antigo. Os registros estavam disponíveis apenas por correspondência para membros da Merit Record Society, né, uma sociedade aí de amigos, né, do jazz. E ouviremos a sexta faixa do lado B, gravada em 15 de fevereiro de 1939, também em Nova York, com Clarence Prophet Trio, e ouviremos a Down Home, uma composição do próprio Clarence Prophet, também trazendo o seu ragtime atualizado em uma peça que liga o Clarence diretamente com as suas fontes do blues. E assim conhecemos mais um artista pouco conhecido, mas com um grande legado artístico no percurso histórico da música popular, especialmente do blues. Dia 30 de junho de 1961, o Butch Cage, artista sobre o qual conversamos no programa 107, é registrado ao lado do Clarence Edwards, artista sobre o qual conversamos no programa 46, como parte de uma pesquisa de campo que resgata a tradição das string bands do Sul, sobre as quais conversamos no programa 152, e evidencia uma forma talvez diferente de se expressar o blues através de uma função da experiência coletiva feita por um pesquisador comprometido inteiramente com o propósito da pesquisa, pois sabia talvez que fosse aquela uma rara oportunidade e que renderam um álbum histórico de blues, tanto em sua forma quanto em conteúdo. As faixas desse álbum foram gravadas em Zachary, na Louisiana, na parte da cidade de maioria afro-americana, conhecida como Scotlandville, perto de Baton Rouge, pelo pesquisador, o professor Harry Oster, que, como já vimos em vários programas, foi um professor folclorista e musicólogo vinculado à Universidade da Louisiana e que foi, com seus registros, um importante elo no conhecimento das sonoridades que construíram a América do Norte. Entre os anos de 1960 e 61 até 1979, nunca haviam sido lançadas, embora algumas peças tenham sido citadas em seu livro, o Living Country Blues, publicado em 69. A ideia de gravar esse trabalho havia surgido lá nos primeiros anos da década de 50, e que na verdade motivou na mesma época o pesquisador a coletar, de forma séria, né, um material para sua pesquisa. E a primeira onda de gravações de campo vieram lá na década de 30, quando John Lomax, né, pesquisador também sobre o qual conversamos no programa 72, começou a registrar para o arquivo das canções populares da Biblioteca do Congresso. Mas as intenções do professor Oster eram um pouco diferentes. Ao contrário do usual, ele se concentrou não em realocar artistas de blues do pré-guerra, mas em estruturar os artistas folclóricos, tanto brancos quanto afro-americanos, de um estado extremamente fértil, a Louisiana, naqueles tempos. O professor Oster notou, por exemplo, que artistas de blues de estatura pronunciada, de quem se pode ouvir faixas desse álbum, né, como as gravações do Butch Cage, foram as primeiras documentações da profundidade musical das várias facetas de um violinista afrodescendente, preservando, né, a obra de uma localidade única. Poucos violinistas afrodescendentes foram registrados, tanto na forma comercial quanto em campo, e ainda a sua tradição junto com a do banjo foi uma dominante na música dita folclórica afrodescendente desde as origens do blues. Tal como acontece com o banjo, a tradição de tocar o violino havia já há tempo, né, se estendido, e se suspeitava, né, que detectando-se inclusive a performance do instrumento até os pés das montanhas do Piedmont, da Carolina do Norte, o professor teria muitas informações para gerir a sua pesquisa. O professor Oster teve a habilidade de coletar o material com pouca interação sobre o artista, né, em que ele tinha interesse, e desenvolveu uma atmosfera relaxada, que era a marca registrada de suas sessões. E em uma entrevista para uma rádio dinamarquesa na época, ele havia dito que sempre que podia tentava deixar a espontaneidade florescer, apenas compartilhando um bom momento com a comunidade que ao fundo estava estudando, deixando prioritariamente que todos se sentissem em um ambiente divertido e colaborativo, às vezes com o auxílio de uma garrafa de bourbon caseiro, por exemplo, e deixava a coisa fluir, né, e se constituir por si só em seu momento. Depois de algumas horas, uma grande quantidade de interação já havia sido gerada e o próprio grupo, a comunidade, se mostrava inteiramente alinhada com o pesquisador, como se ele ali não estivesse, e aquele era o ambiente ideal para se tomar os dados para a pesquisa, que são fidedignamente reproduzidos nesse álbum. O professor Oster passou vários fins de semana e muitas noites em claro coletando dados dessa maneira, muitas vezes entrando em pequenas cabanas, gravando pequenas sessões que traziam um dos textos de suas canções a tristeza, mas mesmo assim, muitas vezes interpretadas com alegria e de modo muito espirituoso, gerando aí um paradoxo, né? A vontade, né, e mesmo a ansiedade de fazer música atravessava os corpos das pessoas que estavam ali presentes e até membros da audiência, muitas vezes pequena, mas também às vezes grande, cantava e participava ativamente das performances, né, de uma forma muito motivada e motivadora e também sincronizada, batiam seus pés e aquele clima contagiante se estendia ao final das peças musicais, quando tudo aparentemente parecia recomeçar com uma nova e iminente peça a ser tocada. Essa realidade se repetiu por mais de 20 vezes, uma delas em 30 de junho de 1963, envolvendo Butch Cage e o Clarence Edwards na residência do primeiro. E a vivacidade e alegria com que o blues e outros tipos de canções folclóricas foram executados em um contraste marcante com a vida dura que aqueles artistas levavam, uma vida em sua essência típica, né, da maioria dos afrodescendentes, deixou realmente o pesquisador impressionado. O Butch Cage era natural do condado de Franklin, no Mississippi, ali próximo da divisa com a Louisiana, de uma família de meeiros que, além do algodão, também cultivavam outras culturas agrícolas, né? Um lugar pobre, sempre sujeito a inundações frequentes, né, que arrastavam toda a plantação e fazia perder ali muita energia e muitos recursos. Quando ele tinha 10 anos, seu pai veio a falecer e a sua mãe cuidou dele, dos 12 irmãos, e conseguiu manter a família unida, mas sempre se mudando de fazendas, né? Ora produtivas, ora improdutivas. Frequentemente o Butch ainda circundava pela Louisiana e pelo Mississippi, trabalhando, né, em fazendas de cana, no processamento do açúcar e mesmo em estradas de ferro. E apesar de muito poucas conquistas e de muitas perdas, a música era uma constância. Todos os participantes desse campo que o Butch Cage fazia parte tinham alguma relação com a música. Alguns tocavam acordeão, outros o pífano, outros ainda cantavam e eram ainda alguns dos melhores dançarinos que ali poderiam ser encontrados. O Butch teve um contato com o violino através de dois velhos artistas conhecidos como Frank Felters e o Old Man Carroll Williams. Eles se sentavam ao lado desses artistas, ouvindo e observando, até que ele também pudesse tocar naqueles moldes. Ele ficou fascinado quando ouviu pela primeira vez um cilindro fonográfico em 1907. E com toda essa experiência, começou a ganhar dinheiro com a música, tocando em bailes, e percebia que não estava indo para nenhum lugar. Até que em 1927, o ano da maior enchente do Mississippi, sobre a qual conversamos no programa 50, e em que as atividades agrícolas foram praticamente dizimadas, ele partiu em direção à parte seca da Louisiana, trabalhando em fazendas de morangos e com a cana-de-açúcar, trabalhando nas ferrovias, principalmente nos períodos entre 1941 e 1945, até que consegue um emprego estável na municipalidade de Baton Rouge, no serviço de manutenção de diques da cidade. Em 1960, se aposenta e vivia em uma pequena cabana em Zachary, ao lado de sua esposa, a Rosa. E apesar de sua vida dura, né, que teve, mostrava serenidade, jovialidade, cheio de exuberância. E vê-lo tocar talvez tenha sido uma experiência muito marcante quanto ouvi-lo. E isso, o professor Oster foi taxativo ao dizer. Seu rosto estalava um sorriso calorosamente contagiante. Ele segurava o violino no peito, no estilo antigo, com a mão proximamente a 8 centímetros da extremidade do arco, e arranhava as cordas com as acentuações perversamente sincopadas, né, tecidas no seu violino, enquanto batia os pés com intensidade. Em 1960, ele tornou a edição do Festival de Música Folclórica e Jazz de Newport de uma forma muito tempestuosa, e a sua apresentação oferecia música até então desconhecida para um público que estava familiarizado com uma música folclórica um tanto sofisticada. No outono de 1976, o Butch Cage teve o seu falecimento anunciado pelas mesmas fontes da pesquisa do Dr. Oster, que eram muitas delas muitos artistas de blues achados pelo próprio professor, que os gravou inclusive na penitenciária estadual de Lusiana, né, em Angola. E um deles, talvez, um dos maiores e mais idiomáticos da era do pós-guerra, até aquele momento, havia sido Robert Pitt Williams, que estava tão perto da tradição folclórica pura quanto talvez a sua própria origem. Natural da própria Zachary, onde os membros de sua família também eram meeiros, trabalhou como lavrador, colhendo algodão e cortando cana até 1928, quando se mudou para Scotlandville, e ali trabalhou em uma serraria por vários anos. Depois que conseguiu um emprego lavando e limpando barris, aprendendo a tocar violão em 1934 em um instrumento grosseiro que fez forjado com 5 cordas de cobre em uma caixa de charutos. Depois de um tempo, ele conseguiu comprar o seu próprio violão barato com cordas velhas e a partir daí começou mais seriamente a perseguir a sua musicalidade e em uma fase de sua vida até tentava parar de tocar para ter uma vida mais devota, preparando sua alma a Jesus. Ele se dizia cristão antes de ter sido condenado a Angola e dizia que podia tocar músicas de igreja também e todas podiam ecoar pelo ar e fazer o ouvinte se sentir bem. Em 1956, o Robert Pitt havia sido condenado à prisão em Angola e foi localizado pelo professor Oster. Registrado no presídio, conversamos sobre essa história no programa 248, foi colocado em liberdade condicional em 59 com a ajuda do professor e durante os 5 anos seguintes, ele passou nos campos de algodão, ficando totalmente em liberdade. Somente em 1964, quando ele também apareceu na edição daquele ano do Festival de Newport. Desde então, realizou várias turnês e recebeu algum reconhecimento, mas pouco, em relação ao que merecia por sua arte musical. E ainda que muitos cantores de blues podem ser considerados essencialmente imitadores, o produto final da improvisação que realizam é original, principalmente na combinação de partes conhecidas e padronizadas que o cantor insere em sua performance, feito uma estampa de um tecido pré-fabricado adaptado. Tais cantores, talvez, como o próprio Butch Cage, sejam em uma primeira análise condenados a não ser suficientemente críticos para expressar suas próprias vidas através do seu blues, através de imagens diretas e eventos desenhados a partir de suas próprias experiências. Mas se formos analisar mais profundamente as suas canções, podemos notar que elas expressam os seus sentimentos de uma forma talvez indireta, oblíqua, refletindo o elemento básico e as atitudes do ambiente do folclore afro-norte-americano, preferencialmente a eventos específicos de sua vida. Em geral, tanto os cantores de blues criativos como os não criativos executam suas canções exatamente como eles a ouvem. Canções que são para eles muito cativantes e aí são permitidos fazer personalizações totalmente novas daquelas peças que são amplamente conhecidas. Em outras mãos, talvez se tornariam estáticas. E aí é que resida talvez essa característica da interpretação de cada artista individual. No álbum do Robert Pitt, por exemplo, aparece o artista sendo acompanhado pelo Cage no difícil papel de acompanhante de suas linhas irregulares de canto e revelam até que por tanta intimidade que demonstraram possam ter tocado juntos um dia no passado. O simbolismo do Robert Pitt em algumas peças se funde com as suas letras e se aproximam da corrente joyciana da coincidência, seja que reproduz um livre fluxo de pensamentos, sentimentos e sensações dos personagens, né, das canções, sem o julgamento do autor carregado de experiências pessoais. O Clarence Edwards, também nativo da Louisiana, de Lindsay, a 165 quilômetros a noroeste de Nova Orleans, estava já na beira dos seus 30 anos quando foi registrado pelo professor Oster e o fez também ao lado do Cage. E justamente estas gravações que são realizadas no dia 30 de junho são disponibilizadas nesse álbum pela primeira vez e vêm de sessões de gravações feitas entre 1960 e 61 pelo professor Oster. Elas refletem não só a amplitude e a profundidade do registro realizado pelo pesquisador durante seus anos na Louisiana, mas também a riqueza da tradição das bandas de cordas do Sul em uma área até então
que tinha sido quase inteiramente negligenciado. Essas faixas também deixam bem claro a ampla gama de músicas e canções que foram o tecido a partir do qual Butch Cade esculpiu seu estilo musical. Como muitos outros artistas de blues, ele estava além dos simples moldes então esperados e talvez interpretados com uma falta em se fazer distinções entre as suas canções, mas que no fundo representavam a sua própria personificação de um modo talvez pouco notado por eventuais colecionadores etnocêntricos e pesquisadores conservadores. Está aqui a sua música e as suas canções simples, organizadas, incrivelmente vivas. Então vamos ouvir algumas faixas desse álbum incrível, histórico de blues, que mantém uma parte do blues vivo, da tradição das string bands, em apoiar as tradições das bandas de cordas do pré-blues, e que nos traz talvez formas não convencionais de expressar o gênero através de experiências de vida, mas vidas expressas em um ambiente coletivo, gravadas em 30 de junho de 1961 em Zachary, na Louisiana, e que foram lançadas 18 anos após esses registros, em 1979, pela Fly Ride Records, com código FLY545, o Butch Cade with Clarence Edwards, Charles Anderson, Willie Thomas and Robert Pitt Williams, A Raise a Ruckus Tonight, gravações de campo feitas na Louisiana em 1961 pelo professor Harry Oster. E começamos com a terceira faixa do lado A, com a Awful Blue, com o violino do Butch Cade e os vocais do Clarence Edwards, que também é o compositor da peça. Seguimos com a sexta faixa do lado A, um arranjo do Clarence Edwards intitulado Come On Baby, Don't You Want To Go, para a Sweet Home Chicago, que, como vimos no programa 81, é uma derivada de um outro clássico do blues, o Kokomo Blues, né? E vá lá no programa conferir essa história que é bem interessante. E que nesse arranjo contou com o violino do Butch Cade e mais uma vez com os vocais e violão do Clarence Edwards. Na sequência ouviremos a sexta faixa do lado B, com Robert Pitt Williams na interpretação do seu Hoodoo Blues, que contou mais uma vez com o violino do Butch Cade e desta vez com os próprios vocais e violão do Robert Pitt Williams. Seguimos com a terceira faixa do lado B, de volta com uma peça do Clarence Edwards, a I Got a Coal Black Mare, com os vocais e violão do Clarence Edwards e o violino do Butch Cade. Seguimos com a segunda faixa do lado A, mais uma faixa do Robert Pitt Williams com a Black Cat Bone, acompanhado pelo sempre violino do Butch Cade, com seus vocais e violão. E fechamos com a sétima faixa do lado B, mais uma peça do Clarence Edwards, a I Can't Stand To Be Your Dog, em que o próprio artista acompanha mais uma vez o violino do Butch Cade. E assim apresentamos mais um álbum histórico de blues, cheio de folclores e tradições pouco conhecidas, rústicas e que fizeram o estilo, dentro do seu percurso histórico, caminhar e brilhar para a apreciação de todos os ouvintes e dos aficionados pelo gênero.
I got a bullet this morning. I was feeling awful blue. I got a bullet this morning. I was feeling awful blue. Well, you know, I wanna see my baby, but I did not know what to do. I walked down to the station and I fell out on my knees. I walked down to the station and I fell out on my knees. Lord, I wanna catch me a freight train just to give my poor heart ease. Mm-hmm. town to the next train, leave going east. Operator, operator, what time do the next train leave going east? If I don't leave town, these women won't let me see no peace. Six and two is eight. Come on, baby, don't you make me late crying here. Baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago.
Tell me no lie. I know you've been dealing with the hoodoo, and you can't say yeah. Now I know you're a woman, I want you to tell me the truth. Darling, tell me why you been. you been a tiny lally. Da 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 hoodoo man ha. Now tell me, baby, is that what you do? If I had a know that, I'd let you go. I don't want no hoodoo woman fooling around with me. Oh, Lord, God knows I'm down. That's me been walking around, yeah? Smell it so sweet. I've been letting you what you had on you. You told me you had been to Walgreens drugstore and you had been to hoodoo. Oh, woman, don't lie. I know hoodoo mad, but I'm buffing. I want you to know, in the morning soon, pack your trunk, I want to leave, don't stand on long, I don't want no hoodoo mama, oh Lord. This hoodoo woman is killing me. Lord, I'ma give me wine. Don't fool with the hoodoo. Already got a spotty. Not too far away. I know see you leave, darling. God knows she got walking.
I got a cold black man. Oh, not how that horse can run. I got a cold black man. Oh, Lord, how that horse can run. Well, it is
don't see how it's done. I give her 3 gold teeth. I put a rank in her, yeah. I give her 3 gold teeth. I put a rank in her, yeah. Well, that gin morning come, she ain't never lose the well. Let's play it a while.
Meet want some good looking woman, sit down on my knee. Want some good looking woman, sit down on my knee. Said I want to say just how you been treating me. Says I ain't got nobody just to feel my care. Babe, I ain't got nobody blood to feel my care. Every time I get love, someone takes her away from me.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com a 466ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu gosto sempre, né, de recomendar a audição atenta da Web Rádio, com a sua programação vasta, com a sua programação maravilhosa, né, feita por profissionais altamente competentes. E mando um abração a todos eles. Programação que nos conta sobre ciências, tanto as exatas quanto as humanas, sobre artes, sobre dicas para a saúde e também sobre o cotidiano da nossa linda universidade. No site da rádio também você encontra todos os programas da série Roma Blues para ouvir quantas vezes quiser e estabelecer a relação entre os programas conforme vamos falando de um determinado gênero musical, localidade, tipo de blues, instrumento, né? E aí permite ao ouvinte estabelecer a sua própria ideia do que é o gênero musical, que é o mais importante. Um programa feito toda semana com muito amor e carinho, editado da mesma forma pelo Otávio Augusto e Matheus Mota, e mando um beijo apertado a esses dois queridos profissionais que fazem um trabalho fantástico na rádio. Gosto sempre de lembrar também, gente, da nossa página no Facebook. Se você tiver vontade, vá lá, clique no like, que vamos gostar bastante, pode ter certeza. E ali você encontra muitas outras informações de blues, inclusive o link para a nossa página da internet, com muita indicação de música bacana para audição. Espero todos aqui na semana que vem, com mais uma edição do nosso programa, que será preparado com o mesmo amor e carinho, editado com amor e carinho também, pelo Otávio, pelo Matheus. E sempre lembro, né, gente, das artes brasileiras. Artes riquíssimas, música de qualidade, pinturas soberbas que temos, que explicam a nossa condição, né? Explicam o nosso passado, o nosso presente, para a construção de um futuro melhor, através da análise crítica das obras. Então vamos prestigiar os eventos, vamos divulgá-los, né? Para que cada vez mais possamos pensar mais de forma a contribuir para o futuro do nosso país, que precisa muito melhorar e, sem dúvida, vai conseguir. Deixo um forte abraço a todos e todas e um beijo apertado, esperando todos aqui na semana que vem com mais uma edição do nosso programa. Até lá!
of Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!